300 milhões de reais.
CBN Finanças, com Márcio Baena.
Bom dia, Márcio Baena. Tudo bem, meu amigo?
Bom dia, Jair. Como vai, meu amigo? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Aqui diretamente do Boulevard Shopping, recebendo nos nossos estúdios o Márcio Baena, o nosso colunista de finanças, para falar de algo bem interessante. Mega da virada é uma bolada, Márcio, 300 milhões de reais. Onde alocar esse dinheiro? Onde aplicar esse recurso?
É uma grande felicidade a gente montar essa carteira e sonhar com esse valor na conta corrente, né? E, inclusive, é meio que tradicional na imprensa, todos os anos a gente vê, né, a reportagem sobre a mega da virada, sempre é um valor recorde, recorde atrás de recorde, espero que esse ano também seja um valor recorde. Mas a gente não pode comparar com quantos carros populares a gente pode comprar, ou quantas casas a gente pode comprar, ou quanto que vai render na poupança. Porque poupança não é uma referência para os investidores, pelo menos não deveria ser, apesar de ser um investimento bem popular no Brasil, mas a poupança ela rende 70% da Selic, que é a taxa básica hoje, ela é basicamente o custo do dinheiro no Brasil, mas a Selic é 2% por ano. Então esses 2% por ano, se a gente colocar na poupança, vai render 1,4% na poupança, 1,4%, praticamente a metade da inflação oficial do país, então vai estar todo mundo jogando dinheiro fora. Então a poupança não pode ser uma referência, na verdade ela nunca foi, sempre foi o governo, o Tesouro Nacional, por meio da taxa básica de juros. E aí, claro, se a gente quer ganhar o máximo possível sobre a referência, que é o Tesouro Nacional, eu posso simplesmente colocar todo o dinheiro no Tesouro e ficar meio que num café com leite, né? Recebendo só o que o governo paga, que hoje tem três formas de pagamento, a inflação mais 3,8% ao ano, a taxa básica de juros, que é 2% por ano, ou um pré-fixado, que vai estar um pouco acima de 5% por ano. Mas esse daí é meio que o basicão, né? Então a gente não quer ganhar o básico, a gente quer ganhar mais. E para fazer isso, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E o dinheiro trabalha para a gente de três formas, basicamente, que é no tempo, então quanto mais tempo a gente deixar o dinheiro, melhor. Na liquidez, que é a necessidade de tirar o dinheiro, que esse é basicamente o que a gente pensa em relação a tempo. A gente pensa no volume, o volume é muito bom, são 300 milhões na Mega Sena, se não tiver rateio, né, entre os ganhadores.
Sim.
E, claro, o risco. Então, se a gente medir esses três pontos, a gente vai ganhar cada vez mais. É claro que não dá para ter o máximo possível de segurança, com uma liquidez curta e com um volume de dinheiro pequeno. Então, a gente vai dividir em frente de trabalho. A frente de trabalho mais comum que a gente vê é na renda fixa. Então, a renda fixa ela pode ser acompanhando a taxa de juros, mas sempre ganhando mais. E aí, dessa forma, a gente vai comprar fundos de renda fixa, mas que, de preferência, tenham um retorno superior ao Tesouro Nacional. A gente pode emprestar dinheiro para bancos, comprando CDB, que é um certificado de depósito bancário, é empréstimo para banco, comprando letras financeiras, emprestando nosso dinheiro para bancos a uns juros que eu espero que seja uns 40% ou 50% superior que o governo paga. Então, se o governo pagar 2%, a gente tem que ganhar aí 3% ou 4% com uma liquidez boa, pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Então, esse seria meio que o café com leite, o basicão.
A renda fixa.
Então, essa seria o alicerce da casa. Então, o alicerce da casa vai ganhar lá de 15% a 20% do total. Então, de 15% a 20% do total vai ficar nessa liquidez imediata, que vai estar rendendo pós-fixado, vai estar acompanhando a maré. Se a taxa de juros subir, a gente ganha cada vez mais. E assim por diante. E o Tesouro Selic entra nessa fatia. Ele também vai receber. Mas se a gente for colocar uns 15% ou 20% do total, então a gente divide lá uns 3% para cada banco. A gente coloca em bancos diferentes, bancos brasileiros, bancos internacionais e no Tesouro. Então, dos 300 milhões, 3% vai ficar lá. Inflação, a gente vai ter uns 20%. Tem que se proteger da inflação. Tem que ter uma outra frente de trabalho baseada em inflação. E sim, seria em papéis de debêntures, de governo e assim por diante. E o bacana disso é que se for na pessoa física, não paga imposto de renda. Tem um ganho maior. Se for na pessoa jurídica, normalmente um volume grande desse é em alguma empresa. A gente pode abrir até um fundo exclusivo para o investidor. Aí a gente também olha para a renda fixa global, também tem que ter uma renda fixa global lá fora, uns uns 3 a 8% do total a gente deixa lá fora e em renda fixa internacional, de preferência em dólar. A gente tem que ter uma frente de trabalho mais diversificada, que pode inclusive ser imóveis. Imagina que grandes investidores, pessoas que têm um patrimônio grande, 100, 200, 300 milhões de reais em imóveis, ganham 60, 70, 100, 200 mil reais por mês de aluguéis. Essas pessoas vivem de renda. Então a gente também pode investir de renda dos 300 milhões, deixar uns 100 milhões lá mais ou menos em fundos imobiliários para a pessoa viver de renda. Se for pessoa física, melhor ainda, não vai ter imposto de renda. Vai ganhar uns 70 mil reais de salário por mês para sempre, só em relação a esses 100 milhões aí aplicado em fundo imobiliário. E a outra frente de trabalho, claro, é renda variável. Comprar boas empresas, empresas nacionais, internacionais, diversificando bem. Pode ser em fundos, então a gente está falando aí de 20, 25% do total em renda variável. Empresas brasileiras e internacionais. Também nessa faixa, no máximo uns 6% do total em uma única aplicação. Aquela que a gente mais gosta, no máximo 6% total. O normal é perto de uns 3 ou 4% em média por aplicação. Então assim a pessoa vai ter uma frente de trabalho diferente e vai ganhar bem pro resto da vida, vai viver de renda muito feliz.
Como sempre, Márcio, a chave, o segredo é a diversificação.
É verdade, porque o mercado vive de ciclos, né? Então a gente meio que se renova. Em determinados momentos os imóveis estão muito bem, em outro momento nem tanto, às vezes é a bolsa. Então eles se complementam, né? São frentes de trabalho diferentes.
Márcio Baena, toda segunda-feira, 11h40 da manhã, aqui conosco no Boletim Amazônia, o nosso colunista de finanças. Márcio, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, muito bom dia a todos.
Até a próxima semana, 11 horas 51 minutos, última parada do Boletim Amazônia. Já já voltamos com o quadro CBN Automotores, com Jorge Moraes.
Boletim Amazônia.